whatever you do, don't fall asleep.
So you don't believe in a boogeyman?
A última garota do filme. Começando agora o A Última Garota do Filme, meu podcast de variedades. Hoje eu vou falar sobre um caso bastante controverso e bem midiático que aconteceu na Espanha, que é o caso das meninas de Alcácer. E apesar de eu estar abordando mais um true crime, eu quero dizer que o meu podcast não é só sobre isso. Eu vou falar sobre cinema e outros temas para vocês. Alcácer é uma cidade bem pequena, localizada na província de Valência. Em 1992, a cidade possuía 8 mil habitantes. Os jovens da cidade eles tinham poucas opções de lazer, então eles costumavam se encontrar em um fliperama ou eles iam para a cidade vizinha, Picassén, distante 2 quilômetros então, de Alcácer, para frequentar uma boate chamada Color. No dia 13 de novembro de 1992, o clube noturno era o destino de três adolescentes, Antônia Gomes, conhecida pelo seu apelido Tony, com 15 anos de idade, a Desiree Hernández e a Miriam Garcia, ambas de 14 anos. Elas se dirigiam para uma festa da escola que acontecia na boate. Como elas perderam o ônibus para a cidade vizinha e elas não conseguiram carona com o pai da Miriam, que estava enfermo, as jovens resolveram ir para a cidade vizinha de carona, que era algo muito comum entre os adolescentes da cidade. Um casal, o Francisco José Hervas e a namorada dele, a Luz López, levaram as meninas até um posto de gasolina da cidade de Picassén, um posto que ficava mais ou menos na entrada da cidade. As meninas andaram alguns metros e chegaram a encontrar um colega de escola, o José Cano. O trio parou para cumprimentá-lo e seguiu pelas ruas da cidade. Algumas quadras adiante, as jovens foram vistas por uma moradora. Elas estavam pegando uma nova carona para chegar até a boate. A Dolores Badal viu as meninas embarcarem em um carro branco pequeno e depois disso, elas nunca mais foram vistas com vida. As jovens ficaram 75 dias desaparecidas, causando uma verdadeira comoção nacional e também uma disputa muito agressiva entre os meios de comunicação sensacionalistas da Espanha. Seus corpos foram localizados em um fosso nas cercanias da represa de Tous, na localidade de La Romana, que fica a mais ou menos 37 quilômetros de Alcácer. Segundo a necropsia, as jovens sofreram traumas na cabeça, foram duramente torturadas e foram assassinadas, então, com disparos na nuca. Antes da morte, as jovens foram abusadas sexualmente. Elas teriam, então, sido sequestradas, levadas para essa localidade. Elas ficaram, durante a noite, sofrendo uma série de torturas. E depois, no dia seguinte, pela manhã, elas foram executadas. No local do crime, após uma varredura, os policiais encontraram então um comprovante de atendimento médico do jovem Henrique Angles Martins. Os policiais foram até a casa dele porque eles conseguiram recuperar vários fragmentos desse comprovante de atendimento que havia sido rasgado. E montando então esse quebra-cabeças, digamos assim, eles descobriram o endereço dele. Os policiais foram então até o apartamento dele e descobriram que o rapaz tinha esquizofrenia. Ele foi interrogado e ficou comprovado que, na verdade, aquele comprovante de atendimento era do irmão mais velho dele, o Antônio Angles Martins, que, por estar foragido da cadeia, ele costumava usar os documentos do Henrique para ter atendimento médico. Quando os policiais chegaram, então, na casa dos Angles, o Antônio escapou pela janela do apartamento usando uma corda feita com lençóis. Enquanto os policiais estavam na residência, o Miguel Ricard, um amigo do Antônio, que também residia no local, apareceu. Nesse momento, o Antônio fez uma ligação para casa. Os policiais pediram que ninguém atendesse e ele deixou então um recado na secretária eletrônica da família. O Engels pediu que o Miguel levasse algumas coisas para ele em um determinado local, e isso bastou para que o Ricard fosse levado então pelos policiais para um interrogatório. Ele admitiu então que os dois foram responsáveis pela abdução e morte das meninas. O Ricard possuía um carro branco que batia com a descrição dada pela testemunha de Picassin. O Antônio, que é brasileiro, nunca foi encontrado e ele está até hoje na lista da Interpol. O Ricard deu dois testemunhos afirmando que só participou do crime por medo do Antônio, que é considerado até mesmo pela família como uma pessoa muito agressiva desde a infância. Miguel, então, já preso, começou a mandar cartas para a família do Antônio, exigindo dinheiro. Caso contrário, ele incriminaria um dos irmãos do Antônio, o Maurício, um jovem de 16 anos. Essa foi uma grande reviravolta no caso, porque, segundo Miguel, o Maurício teria violentado a Antônia e teria matado uma das garotas. Os dois sofreram acariação e, depois do julgamento, o Maurício, por alguma razão, foi considerado inocente e o Miguel ficou na cadeia até 2013. Durante o crime, o Miguel foi até uma cidade vizinha comprar 3 sanduíches e 2 cervejas e 1 garrafa de água mineral. E ele foi visto nesse lugar pelos donos do estabelecimento com outra pessoa. Como o Miguel disse que o Antônio teria ficado na cabana para cuidar das meninas, quem seria então essas 3 pessoas? Por que então eles teriam comprado 3 sanduíches? Era óbvio que tinha participação de mais alguém. Provavelmente o Maurício estava sim ligado ao crime. Como a pena seria muito branda para os assassinos, o pai da Miriam, o Fernando Garcia, ele percorreu toda a Espanha juntando assinaturas, a fim de fazer um referendo para mudar a lei. Eles conseguiram modificar o Código Penal espanhol e estupradores, a partir daquele momento, precisavam cumprir toda a sua pena na prisão. Isso só mudou em 2013, quando uma lei da União Europeia permitiu que presos que cumprissem muitos anos na cadeia e que tivessem uma pena muito grande, por exemplo, o Miguel Ricard tinha 127 anos para cumprir, eles poderiam receber liberdade condicional desde que eles tivessem cumprido um certo tempo na prisão. Por essa razão, então, ele foi liberado. As famílias da Tony e da Miriam nunca ficaram satisfeitas com as investigações, principalmente o pai da Miriam, o Fernando. Desde o desaparecimento das jovens, ele era uma figura assim carimbada em vários programas espanhóis, principalmente os mais sensacionalistas. Antes dos corpos serem descobertos, ele chegou até a ir com a irmã da Antônia para a Inglaterra para pedir ajuda da Scotland Yard e também para participar de alguns programas de televisão na Inglaterra. E um dia antes do retorno dos dois, os corpos foram descobertos. Nesses 75 dias em que as meninas ficaram desaparecidas, ele participou de centenas de programas, dava entrevista para todo mundo. Ele virou, digamos assim, o protagonista do caso. E assim, o Fernando Garcia, ele não estava contente com os resultados da polícia, tanto que ele solicitou que um médico forense fizesse uma segunda autópsia dos corpos das meninas. Além disso, o Fernando Garcia se juntou com um jornalista e criminólogo, o Juan Ignacio Blanco, e juntos eles fizeram assim uma controversa investigação paralela. O Garcia passou anos e anos em programas televisivos, afirmando que a polícia de Alcácer estava protegendo os verdadeiros acusados, os quais eram, na verdade, homens poderosos da região de Valência. E na versão do Garcia e do Blanco, as meninas teriam sido sequestradas para serem mortas em um filme snuff. Na verdade, variava muito essa versão que os dois davam. Em um minuto, eles diziam que elas tinham sido presas, né, para fazer um filme snuff e foram assassinadas por esse motivo. Em outros momentos, eles diziam que elas eram vítimas de um culto satânico. Cada ano eles tinham uma ideia diferente, assim, sobre o que teria acontecido com as meninas. Apesar de que a autópsia das garotas fechava com o com o que o Miguel Ricard tinha afirmado para a polícia. O Juan Inácio Blanco, ele estava sempre em programas sensacionalistas, né? Ele participava de um programa chamado Mississippi, na Espanha, e ele tinha o apelido de Carniceiro de Valência, justamente por causa do envolvimento dele, né? Ele ficou anos e anos e anos e anos falando sobre o caso de Alcácer e lucrando com o caso. E ele disse, então, que ele tinha recebido essa fita, né, do assassinato das jovens, né, esse filme Snuff, mas ele nunca mostrou para ninguém. E ele, inclusive, faleceu há 2 anos atrás, se eu não me engano. Ele diz ter recebido, né, essa fita na igreja da cidade, mas o próprio padre da cidade que recebeu ele nesse dia desmente essa afirmação, que ele não recebeu nada, ele não encontrou com ninguém. O Blanco disse numa entrevista para um especial da Netflix que o Fernando Garcia também teria assistido essa fita, mas o pai da Miriam confirmou que isso nunca teria acontecido. Eles foram processados diversas vezes por causa dessas acusações, porque eles falavam abertamente o nome de pessoas importantes e famosas da Espanha. E o Fernando alimentou esse circo midiático, né, chegando até a roubar o processo das jovens do escritório de um dos advogados para ter acesso aos detalhes do processo para essa investigação maluca que ele estava fazendo. Inclusive, esse processo ele corria em segredo de justiça, e quando ele colocou as mãos, né, nesse processo, que até mesmo o advogado evitava mostrar para ele, porque tinham detalhes muito aterrorizantes, assim, coisas de embrulhar o estômago, né, porque o crime contra as 3 meninas foi um negócio realmente horrendo. Ele levou esse processo, então, para esse programa, o Mississippi, e simplesmente eles começaram a mostrar ao vivo detalhes do processo, contar como as meninas tinham sido assassinadas, os detalhes mais cruéis da morte delas. O Juan Inácio, inclusive, ele lançou um livro em 1998, onde ele mostrava fotos das autópsias das garotas. Mesmo tendo sido proibido de comercializar essa publicação, pois a mãe da Daisy entrou na justiça, ele continuou comercializando mesmo em palestras que ele dava ao redor do mundo, e principalmente na Espanha, né, que é onde mais se interessam por esse caso. E a mãe da Desirée estava assistindo o Mississippi nesse dia em que eles começaram a mostrar os detalhes do processo, e basicamente ela, que não queria saber como a filha dela havia morrido, ela simplesmente teve que assistir ao vivo todos os detalhes mais cruéis do acontecimento. Depois disso, então, ela entrou na justiça para que o Fernando Garcia e o Juan Inácio Blanco não falassem mais da filha dela nesses programas sensacionalistas. E assim, o Juan Inácio Blanco e o Fernando Garcia, eles insistiram tanto na inocência do Miguel Ricard, que assumiu deliberadamente que tinha ajudado nas torturas e tinha ajudado a violar sexualmente as meninas. E creditando o crime, então, para esses homens poderosos da Espanha, e eles começaram a mobilizar a opinião pública da Espanha ao favor deles e contra a polícia de Alcácer. Eles acusavam, então, que os médicos forenses não teriam feito uma análise adequada dos corpos. Então surge, nesse caso, o Luiz Fontella, que era um médico que fez a segunda autópsia, e ele contestava muitos detalhes mostrados pelos médicos forenses que fizeram a primeira autópsia, assim, tipo uma disputa de egos, literal, assim, e que pegou fogo durante o julgamento do caso, onde eles foram colocados frente a frente numa espécie de acariação. Em muitos momentos, o Juan e o Fernando foram para a televisão dizer que o tapete que tinha sido usado para cobrir o fosso, ele tinha sido queimado pela polícia e que essa prova tinha desaparecido e blá blá blá. E, inclusive, foi um policial que teria dito isso para ele. Só que o policial, durante o julgamento, disse que o Fernando chegou para ele e disse assim: não, porque eu sei que é um tapete persa e disse inclusive o nome de uma pessoa que seria o dono desse tapete persa, assim, uma coisa bem, bem louca, assim. E daí, durante o julgamento, o tapete desaparecido reapareceu, porque ele estava em posse do Luiz Frontella, que era então esse médico que fez a segunda autópsia das meninas. Ele estava com ele o tempo todo. E o Frontella, curiosamente, ele trabalhava, né, pro Fernando Garcia. Durante essa cariação, o próprio Luiz Frontella disse que o exame inicial que foi feito, ele não mostrou que tinha manchas de sangue sêmen, que ele teria encontrado essas manchas nesse tapete depois de uma análise. E foi uma briga gigantesca, assim, durante o julgamento, porque foram 6 peritos, né, que fizeram a primeira autópsia, né, das meninas. E eles garantiram que não tinha encontrado sangue, que não tinha encontrado outras amostras nesse tapete. E o Luiz Frontella, até hoje, ele bate na mesa, ele afirma que sim, que ele achou que tinha, não sei o quê, e que é uma grande conspiração, né? Então, o Juan Inácio Blanco e o Fernando Garcia, eles se aproveitam disso para continuar, então, fomentando o caso, e mesmo depois do encerramento, né, do fim do julgamento e da condenação do Miguel Ricard, eles continuaram falando sobre o caso. Eles montam, então, uma espécie de fundação para ajudar pessoas que tiveram parentes mortos em crimes violentos ou que estão desaparecidos, supostamente para ajudar as pessoas, e eles assumem assim o papel de investigadores. Até ele diz, o Fernando, numa entrevista, que ele não quer fazer o papel da polícia, mas o tempo todo ele tá fazendo o papel da polícia, né, questionando o trabalho policial no caso da filha dele, né? E essa questão do sangue é bem complexa, assim, né? Porque uma das meninas, ela chegou a ter um dos mamilos arrancados, e o Miguel Ricard disse que havia muito sangue nelas, até porque elas receberam um disparo na nuca, então provavelmente isso teria causado um derramamento de sangue muito grande. E justamente por eles não terem achado na cena do crime essa quantidade exorbitante de sangue depois de 75 dias, né, depois do crime. E a gente tem que entender que em 1992 eles não tinham luminol, eles não tinham outros equipamentos para ver realmente se tinha sangue na região e tal. E a gente também precisa entender que nessa época a questão do DNA era bastante complexo. Basta a gente lembrar do caso Evandro, que ficou esse debate também se era o menino ou não, por causa de como era problemático o DNA naquela época e tal. Então isso aí serviu de combustível, né, para que essa dupla dinâmica, né, que era o Juan Blanco e o Fernando Garcia, eles continuassem falando do caso sem parar na mídia durante anos e anos e anos e anos, né? Assim, e por causa dessa questão do sangue, muita gente começou a apoiar, então, essa fundação criada pelo Juan Blanco e pelo Fernando Garcia, começaram a dar dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro para que eles continuassem assim a fazer a investigação paralela, né? Porque as pessoas entraram num frenesi, numa coisa louca, assim, tanto que quando o Fernando Garcia, ele ia para programas de televisão, as pessoas ligavam para dar pistas de que as meninas estariam em tal lugar e um monte de pistas ridículas, assim, tanto que a polícia espanhola, eles começaram a ter que viajar para várias partes para investigar, porque durante esses 75 dias em que as meninas permaneciam desaparecidas, bastava os pais irem para a televisão, que já começavam, principalmente nesse programa sensacionalista, as pessoas começavam então a dar essas pistas e que não tinham muito fundamento, dizendo então que as meninas realmente tinham fugido, que a mídia costumava bater muito nesse ponto. Além de explorar o sofrimento assim das famílias, né, que eles costumavam mostrar tudo, eles batiam muito nisso, né, de que as meninas elas tinham fugido e por isso que elas não eram encontradas, sempre colocando a culpa nelas, né? Só que assim, essa fundação, ela foi proibida de existir porque a mãe da Desirée, ela não estava de acordo, principalmente que ele usasse o nome As Meninas de Alcácer. Então ele deu um jeito, né, de fazer uma coisa por baixo dos panos e continuou então com essa fundação, entre aspas, não oficial. E as pessoas, como elas estavam assim muito mobilizadas por causa desses anos, né, em que o Fernando passou em programas de televisão, ele realmente tinha um poder, né, de uma lábia muito grande, né, por assim dizer. Ele batia de frente com as autoridades e desmerecia totalmente o trabalho da polícia por causa dessa questão do sangue. As pessoas, assim, que leigas, acreditavam nele e começaram a dar muito e muito, muito, muito dinheiro para ele. Só que daí, dois jornalistas da televisão espanhola, eles começaram a ficar muito incomodados assim com essa fundação. Eles começaram a achar estranho porque não tinha prestação de contas nenhuma, né? As pessoas só mandavam dinheiro, dinheiro, dinheiro para ele. Ele abriu uma conta no banco e tal. Então eles tiveram uma conversa com o Juan Blanco. E o Juan Blanco revelou então que o Fernando, ele ficava com todo o dinheiro e não usava para investigação nenhuma. Então eles confrontaram o Fernando com essas afirmações do Juan Blanco e mostrou, né, então, que desde o começo ele pareceu se aproveitar da situação. Ele ia para todos os programas de televisão e muitas vezes ele foi um dos maiores advogados dos assassinos da filha dele, justamente porque ele queria se aproveitar de alguma forma. E como ele foi o protagonista, digamos assim, do caso, né, se tornou, as pessoas ficaram convencidas, assim, nossa, é um pai que está sofrendo e tal, e começaram a mandar dinheiro. Dinheiro, 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 e ele começou a embolsar esse dinheiro e não ajudava ninguém, não, como ele tinha prometido, que ia prestar ajuda psicológica para pessoas e tudo mais. Ele não fez nada disso e também não investiu em investigação nenhuma. Ele só criava essas narrativas ficcionais, assim, para deixar o caso em evidência e para ir recebendo dinheiro, mesmo depois do julgamento. E nessa brincadeira, ele foi apoiando, né, os assassinos do crime. Uma coisa assim, muito emblemática, assim, que eu achei, assim, ridículo, assim, um dos negócios mais ridículos, assim, do caso. É, tem uma cena em que ele tá, o Fernando tá na frente do local onde aconteceu o julgamento, e o Maurício, que foi um dos acusados e que eu acho que tem sim participação no crime, quando ele saia do fórum, ele cumprimenta o rapaz e diz como você está, não sei o quê. E depois ele ainda participou de um programa de televisão com um jovem. Era assim um circo de horrores, né, promovido pelo Juan Blanco e pelo Fernando Garcia. E é lógico que eles precisavam assim que a versão oficial da polícia fosse desacreditada, porque ela era muito simples. E se eles criassem então uma narrativa de que era um crime feito por uma seita satânica ou por pessoas poderosas da Espanha, isso garantiria que o caso ficasse em evidência e que eles fossem lucrando com isso. Tanto que o Juan Blanco, mesmo depois, né, do encerramento do caso e tal, ele continuou indo pra televisão, ele continuou dando palestras, escreveu livro e fez um monte de coisas, sempre lucrando com o caso e com essas teorias absurdas e ridículas dele. E assim, nessa loucura, né, do Fernando e Juan de sentir então que através da fundação eles podiam ajudar outras pessoas, eles começaram a investigar então casos de outras pessoas e certa vez eles levaram fotos da necropsia de uma jovem e exibiram na televisão como eles fizeram com a própria filha do Fernando e as duas jovens que estavam com ela. Então, a mãe da garota que tinha dado, então, esse processo para eles e que se negava veemente de ver as imagens do processo, ela foi obrigada a ver a filha morta em rede nacional. Essa, né, então, não era a primeira vez que eles faziam isso e eles chegaram a mostrar várias partes também, né, como eu disse antes, do processo das três meninas em um dos programas e isso causou a indignação da mãe da Desirée. Enquanto o pai da Tony ainda tinha uma certa proximidade com o Fernando, porque ele tinha uma lábia poderosa, assim, ele se tornou assim um herói nacional, né, por estar tão interessado na resolução do caso que já tinha sido resolvido, né, mas ele precisava, né, colocar mais água no feijão para render. Então, a mãe da Desirée, ela pediu que o Garcia Blanco não mencionasse mais o nome da filha dela e também não quis mais fazer parte dessa organização que ele criou. E ela sempre falou veemente que ele não era uma pessoa honesta, que ele era uma pessoa que estava se aproveitando da situação e que, para ela, a justiça tinha sido feita e que só era uma pena que o Antônio Angles, né, ele não tinha sido capturado. E a mídia espanhola, ela fazia qualquer coisa por pontos de audiência na época. Os programas vespertinos, assim, brasileiros, eles parecem bom jornalismo perto das atrocidades que eram mostradas pelos canais da época do país europeu. Os excessos da imprensa na Espanha foram muitos, assim. Mas, claro, né, haviam jornalistas bons que faziam um bom trabalho, tanto que tinha o diário Levante, e que foi graças a elas que elas sempre bateram no ponto em que faziam comparações, né, entre o que o Fernando Garcia dizia na mídia e a versão oficial, assim, mostrando que ele era uma pessoa que ele estava inventando a história por alguma razão, que ele não era uma pessoa honesta. E assim, era ridículo, durante esse período assim que as meninas ficaram desaparecidas, tinham alguns jornalistas que perseguiam os pais das jovens e o Fernando esse gostava de atenção, então ele deixava que eles entrassem até mesmo dentro da casa dele, eles colocavam a câmera nos rostos das pessoas, alguns familiares, olha, isso é muito grave, né, que alguns familiares descobriram que as filhas haviam sido encontradas pela TV. Antes mesmo que a polícia noticiasse, assim, que eram as garotas. O circo, assim, era tão grande que uma noite depois que as jovens foram finalmente encontradas, uma jornalista muito famosa na época, na Espanha, a Nieves Navarro, ela comandou o programa dela, De Tu a Tu, que era muito famoso, assim, que tinha uma audiência absurda, e ela fez isso diretamente de Alcácer. Então, ela reuniu os pais das meninas e parentes e colocaram eles, então, num palco lá. E o show, assim, de horrores, ele foi tão grande que no meio da entrevista, assim, ela tava falando com o prefeito da cidade e ela simplesmente pergunta se as jovens tinham sido abusadas. Ele ficou muito desconcertado e ele apenas respondeu que não dava pra saber, né? Porque ele só tinha visto os corpos, que as conclusões só poderiam ser dadas depois dos exames. E teve outro momento também que ela vai para a plateia e entrevista uma menina da mesma idade das vítimas e ela fica falando que os assassinos tinham que ser mortos, olho por olho, dente por dente, e isso era uma constante, eles sempre colocavam outros jornalistas essas declarações contundentes, por exemplo, mostraram a avó da Miriam falando que assassinos tinham que ser mortos de forma cruel, assim, era uma coisa muito, muito, muito escrota, assim, por parte dos jornalistas que cobriam o caso. Era tudo por audiência mesmo. E a Nieves Navarro, ela tinha então esse programa e ela competia com o Paco Lobaton, que foi o único jornalista assim desses programas sensacionalistas que resolveu dar uma declaração então para esse especial da Netflix sobre o caso. E ele reconheceu realmente, né, que todos os abusos que a imprensa fez na época, que ele também tinha exagerado no que ele estava fazendo. Ele também fez um programa direto de Alcácer no dia em que as meninas foram encontradas e era um duelo de audiência. Tanto que esses dois programas, assim, macabros, foram muito macabros mesmo, até hoje eles têm a maior audiência, da história da Espanha. Porque a Espanha inteira, né, foi pra frente da televisão pra ver o sofrimento daquelas pessoas, assim, é ridículo, é constrangedor ver aquelas imagens, assim. E a Nieves Navarro, que hoje trabalha em uma rádio, ela era extremamente inconveniente, assim, só faltava escorrer sangue da tela quando o programa dela ia ao ar, era horrível, assim. Fazia qualquer coisa pela audiência. Assim, eu particularmente, eu acho assim que o assim, a primeira vez que eu assisti o especial da Netflix sobre o caso do Alcácer e assim que eu fiquei sabendo também sobre o caso, eu não gostei porque eu achei que eles deram muito tempo de tela para essas pessoas que já tinham falado, 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 falado e criado narrativa sobre o caso. E muitas vezes você repetir esse tipo de narrativa acaba alimentando justamente as centenas de hipóteses e teorias que existem na Espanha, porque tem muita gente que começa a estudar crimes famosos e coisa assim. E eles gostam de discutir e criar teorias e ir para fóruns e ficar especulando o que realmente teria acontecido. E é muito estranho porque eu tava pesquisando, né, sobre o caso e eu fui ver então uma reportagem feita por uma televisão do País Basco, né, que é uma região que é uma região autônoma, né, da Espanha. E assim, foi muito curioso porque eu fui ler os comentários, né, sobre o caso. E as pessoas ainda acreditam no que o Fernando falava, sabe? Então, mesmo que tudo leva a crer que foi o Miguel Ricardo e o Antônio Angles e possivelmente o Maurício Angles que tenham feito isso com as meninas, né? Tudo leva a crer, ele deu depoimento. Ele falou coisas que fecham realmente com a autópsia, né, das meninas. As pessoas ainda acreditam que elas foram mortas, sei lá, por poderosos, e os poderosos encobriram o crime e não sei o quê, sabe? É um delírio assim coletivo, realmente. E acho também que é bem problemático desse documentário é que eles não falaram muito sobre as meninas, só explicaram como elas desapareceram, assim. Achei bem, bem estranho isso, né? Porque afinal de contas elas seriam as protagonistas, né, do assunto, mas na verdade quem vira o protagonista do documentário é o Fernando e o Juan Blanco. E é muito ridículo ver assim o tempo de cena que eles tiveram, ver as falas deles. É muito triste ver um pai se aproveitando da miséria da própria filha, da tragédia que aconteceu com ela para conseguir dinheiro, assim, uma coisa muito, muito triste, assim. E assim, eles só mostraram em poucos minutos, assim, uma questão de como a mídia espanhola, ela bradou pelos quatro cantos que o fato só aconteceu com essas meninas, porque as jovens, elas não estavam em casa em um certo horário e que elas eram culpadas pela própria tragédia que tinha acontecido com elas, né? Por elas terem ido até um lugar pedindo carona, por terem saído à noite sozinhas. Até uma professora das meninas disse, né, nossa, a imprensa simplesmente disse que elas eram as culpadas porque elas saíram de casa, do lugar que elas deveriam estar, né, porque as mulheres, elas sempre são colocadas nessa posição de inferioridade, né, nessa sociedade patriarcal que a gente vive, e os abusadores, eles não têm culpa dos crimes que eles cometem. Quem é a culpada de tudo é a pessoa que sofreu, que foi vítima de um crime, né, que a pessoa, além de ser vítima de um crime, ela é culpada pelo crime que aconteceu, não é a pessoa que cometeu o crime. Tanto assim que é uma coisa curiosa, né? Porque o Antônio, ele teria dito pro Maurício e pro Miguel que ele queria encontrar três meninas e sequestrá-las e fazer coisas horrendas com elas. E eles não deram muita bola para isso e simplesmente ele sequestra, então, três meninas e faz tudo o que eles fizeram, né? Contra elas. E a culpa, segundo a mídia, é das meninas e não de uma pessoa totalmente perturbada, que é auxiliada por outras duas pessoas que não são muito melhores e que fizeram tudo isso contra elas. E assim, naquela época, assim, todos os anos de luta que as mulheres espanholas, né, tiveram para poder ocupar novos espaços, esse caso fez que tudo isso caminhasse para uma outra direção, que regredisse, né? Porque o medo, ele imperava no país. Ninguém podia confiar em ninguém. Então, quando esse fantasma, ele estava quase desaparecendo, os documentaristas vão lá, acordam esse monstro. E realmente não existe nada de novo para debater, sabe? Porque quem tem lugar de fala nesse documentário são as mesmas pessoas que iam para a televisão na época do crime e que tinham essa narrativa sensacionalista, né? As pessoas que digeriram o fato, que viram como a mídia tratou o caso, elas problematizaram muito o documentário. E elas resolveram, então, falar sobre o assunto, né? Como a Nerea Barjola, que ela tem um livro, Microfísica Sexista del Poder, El Caso Alcácer y la Construcción del Terror Sexual, onde ela analisa realmente esse impacto do crime dentro da sexualidade feminina espanhola. Eu comecei a ler o livro, ainda não terminei, e em uma entrevista para o site espanhol La Marea, ela se mostrou bastante descontente com o que foi mostrado por esse documentário, afirmando que esse assunto, ele simplesmente deve ser esquecido, né? Então, a série, ela não tem perspectiva feminina. Em minha opinião, é um final forçado pela própria dinâmica dos acontecimentos, porque o final dessa série é justamente a luta feminina, não sei o quê. Só que quem tem o lugar de fala ali é o Fernando Garcia e Juan Blanco, que já falaram um monte de bobagem nos anos 90, no começo dos anos 2000, e mais uma vez eles tiveram a oportunidade de reproduzir aquelas besteiras novamente. E se fosse assim, eles não teriam divulgado mais uma vez imagens e comentários que aprofundam a ferida coletiva e o terror sexual de toda uma geração de mulheres. Assim, eu acho importante, assim, comparar, né, porque eu fiz esse comparativo no meu blog de como o caso Evandro e o caso das meninas de Alcácer, eles se parecem, né, porque eles possuem uns problemas investigativos bem pontuais, muito pelo fato de que a criminologia, ela não era tão avançada na época que esses casos ocorreram, Muitos dos materiais encontrados nos locais dos crimes não puderam passar por um detalhado exame de DNA e as locações elas não foram totalmente preservadas, né? O que aconteceu em Alcácer, por exemplo, é bem estranho, assim. Acho que esse é o único ponto que eu realmente acho, assim, que a polícia falhou, né, da região de Tools, né? Como os corpos foram encontrados à tarde, quase à noite, não haviam muitos policiais da cidade para fazer esse trabalho. E o fotógrafo que foi designado para tirar fotografias, né, de todo o procedimento, chegou no momento que as pessoas estavam tão cansadas de cavar que ele teve que ajudar nisso. Ele, inclusive, se arrepende disso e tal, que ele realmente deveria ter tirado as fotografias, mas como é uma região muito remota, que não tem luz, e eles estavam trabalhando com lanternas e com o farol dos carros ligados para poder fazer esse trabalho, é muito natural que algumas coisas tenham ficado para trás. E no dia seguinte eles foram para o local, eles fizeram uma varredura, e encontraram esses pedaços de papel que levaram até o Antônio Angles e até, inclusive, o Fernando Garcia diz: ai, que isso aqui é um campo aberto, como que esses papéis estavam aqui no local ainda, porque aqui venta muito, não sei o quê. Só que os papéis, eles ficaram presos na vegetação e por essa razão eles foram encontrados, eles não foram encontrados todos concentrados no local, eles estavam assim na região, tanto que eles fizeram uma busca grande e com certeza algumas coisas assim ficaram de fora, né? Porque era uma área muito grande para ser analisada, para ser vistoriada. Tanto que o fosso onde as meninas foram enterradas, ele ficava a cerca de 600 ou 800 metros, eu não lembro direito, da cabana onde elas foram violentadas e torturadas. Então, esse ponto eu acho que é bem é problemático, mas é uma questão assim da época, né? De que era 1992, não tinha luminol, não tinha nada, não tinha DNA, assim, um DNA como existe hoje, né? Então tem todas essas questões. E tudo isso foi usado pro jogo midiático do Fernando Garcia. E uma coisa bem bizarra, assim, ó, é que umas pessoas curiosas foram pra região, então, né, visitar, e eles encontraram pedaços de ossos no local, assim, e daí foi constatado que eram os ossos que faltavam da mão da Miriam. E por essa razão, assim, lá vem, né, o Fernando Garcia já tá na mídia de novo, pedindo reabertura do caso, porque, segundo ele, a polícia fez um trabalho ruim. E, inclusive, eu tava falando, né, dessa matéria que foi feita por uma televisão do País Basco. Eles levaram um médico forense lá. E esse médico forense encontrou um dente molar na região e, inclusive, daí eles chamaram a polícia recolheu. Eu não sei o que aconteceu, mas ele acredita que seja um dente molar de uma adolescente, possivelmente de uma das jovens, né? Então, vocês têm que se dar conta, né, assim, de que foram 75 dias, né, desaparecidas. Eles trabalharam em condições bem complicadas, assim, para fazer, então, o recolhimento dos corpos. Então, tiveram problemas, assim, não foi perfeito. Assim como também não foi perfeito no caso do Evandro, né, aqui no Brasil. Então, o Ricardo, ele disse uma coisa bem interessante, que aquela fossa, na verdade, ela tinha sido aberta já anteriormente, porque os irmãos Angles, eles tinham colocado uma moto escondida lá, que eles tinham roubado. E como eles tinham deixado a arma do crime na região, eles voltaram, então, no dia seguinte à execução das meninas, justamente porque o Antônio precisava dela para cometer um assalto a um banco de uma cidade. Assim, esse era o nível do Antônio, que até hoje não foi capturado. É uma das pessoas mais procuradas do mundo pela Interpol. E ele é brasileiro, né? A mãe dele é brasileira, que foi então para Espanha. E era uma família bem humilde, tanto que a mãe dele trabalhava no matador de galinhas, é uma pessoa muito simples, assim. E ela dizia, assim, nas primeiras entrevistas, que o Antônio era muito violento, que não sei o quê. E depois ela deu novas entrevistas, assim, e também deu um depoimento no julgamento, inclusive dizendo que aquela voz que tinha gravado, aquela pessoa, né, que tinha gravado aquela mensagem na secretária eletrônica, ela não conseguia reconhecer que era o filho dela e tal. Eu acho que possivelmente eles mudaram a sua versão justamente porque o Maurício, o filho dela, estava envolvido também no crime. Elas não quiseram, então, fazer algo que envolvesse ainda mais o Antônio. Talvez o Antônio tivesse ameaçando ela também. É uma questão bem problemática, assim. Eu acho assim, né, que como antigamente esse documentário do caso de Alcácer, ele só reforçou realmente a fala da mídia sensacionalista da época dos anos 90, começo dos anos 2000, que ao invés, né, deles buscarem a verdade dos fatos, em muitos momentos eles só entraram na onda do pai da Miriam ou exploraram o sofrimento das famílias. E o pai da Miriam realmente é um grande oportunista. Em nenhum momento esse documentário ele fala das meninas de uma forma positiva, sabe? Ele meio que ajuda a criminalizar as meninas. Como elas resolveram, né, se divertir, elas tiveram então culpa na própria morte delas. E como eu disse, a culpa nunca é das vítimas, mas sim dos abusadores, daqueles que cometem os crimes. O meu único ponto, assim, que eu realmente questiono sobre a investigação foi isso que eu disse, né, sobre o fato deles terem feito muito rápido a retirada dos corpos. Mas eu concordo que foi o Miguel Ricard e o Antônio Andres e possivelmente o outro irmão que tenham cometido esses crimes, já que eram três meninas e que o proprietário do bar, que era na verdade um casal, né, o casal que eram os proprietários do bar onde ele foi buscar sanduíches próximo dessa região onde aconteceram os crimes, disse que viram então o Miguel com outro homem, e como o Miguel disse que o Antônio ficou na cabana, então eu suponho que seja mesmo o irmão dele, até porque ele tentou, o Miguel Ricard, envolver ele no crime, mas ele, por alguma razão, né, ausência de provas e tal, ele conseguiu escapar, até porque o Miguel Ricard, ele só foi preso por causa do depoimento dele, não existia nenhuma prova que ele tinha cometido o crime. Então, esse foi o segundo episódio do A Última Garota do filme. Eu indico para vocês que assistam, então, esse documentário da Netflix, que são 5 episódios, né? Porque eu acho interessante que cada pessoa tenha uma percepção, né, sobre o caso. Lá tá bem mais explicado todos os tópicos, vocês vão poder entender melhor essa dinâmica, né, do Fernando Garcia, do Juan Blanco na mídia espanhola, e vocês podem ter mais detalhes, inclusive sobre o crime, que eu não quis falar tanto sobre isso, porque eu acho que as meninas não merecem serem mais expostas do que elas já foram pelos próprios familiares delas, né? No caso da Miriam, né, que eu tô falando por causa do pai dela, o Fernando Garcia, e tudo que ele fez na mídia espanhola, né, realmente se vendeu pra mídia, atrapalhou a investigação. E isso foi um negócio que eu achei muito bizarro, assim, que ele tenha permitido que outras pessoas, né, tirassem vantagem do caso e lucrassem, né, com uma tragédia tão brutal que foi o assassinato dessas três meninas. E esse então foi a última garota do filme.
You don't believe in the boogeyman?
A última garota do filme.